podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje chegou aquele momento do mês em que vamos dar indicações e aproveitar e comentar um pouquinho de coisas que a gente tá consumindo aí ao longo do mês.
Exatamente. Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que é @tênisverdecast. Se estiver escutando algum episódio, marca a gente lá no Instagram pra gente compartilhar e ficar bem feliz, que isso esquenta os nossos corações quentinhos. E sigam a gente também nos nossos perfis pessoais, que é @senhor_art e @natifanatic.
Os corações quentinhos ficarão mais quentinhos.
Exatamente. É muito ursinhos carinhosos.
Com a minha primeira indicação / a primeira série que eu assisti no mês, foi bem no comecinho de julho que ela estreou na Netflix, que é Warrior Nun.
Que é baseada num quadrinho, né?
Isso. Essa é uma série que, quando eu vi o trailer, eu já fiquei muito empolgada. Tipo, muito empolgada. Gostei muito, muito mesmo. E aí, fui assistir a série com bastante expectativa. E tô extremamente empolgada pra uma próxima temporada. Mas vamos falar primeiro sobre o que é a série, né? Warrior Nun vai contar a história de uma garota que morreu. E ela acaba sendo trazida de volta à vida por conta de um artefato mágico e religioso, né? E aí, ela acorda. Viva, né, que já seria algo muito, né, incrível, mas ela também tem alguns poderes. E aí a gente descobre que existe toda uma organização ali, uma seita, digamos assim, dentro da Igreja Católica, que tem freiras que são treinadas para proteger a Terra e lutar contra demônios.
Olha só.
E é isso. E aí a Ava, que é a protagonista, é jogada nesse mundo totalmente sem querer, porque ela não tinha nada a ver com isso. Ela só tava lá no necrotério e botaram o bagulho nas costas dela.
Ela só tava lá morta, né?
Ela só tava lá vivendo a sua morte, e aí coloca o negócio lá, que é o Halo, né? Que é tipo a auréola de anjo. Colocam o Halo nela, e aí vão atrás dela, porque o Halo é muito importante, e muito poderoso, e muito sagrado, e tá. E ela tá tipo, mano, eu só quero viver minha vida, me deixa em paz.
Tenho nada a ver com o rolê de vocês.
Tenho nada a ver com essa treta aí. E ela é uma garota muito carismática, assim, eu achei muito legal a personagem, gostei muito da atriz também, que é a Alba Batista. E a gente vai conhecendo um pouco da vida dela, quem é essa menina, por que que ela morreu, de onde ela veio. E aí, enquanto isso, entendendo mais também dessa questão da igreja. E aí, o que é muito interessante também na série é que ela mistura um pouco de ciência. Então, enquanto tem a galera da igreja, também de um outro lado, tem uma cientista que tá tentando criar um portal, basicamente, pra ir pro céu. Tipo, não o céu literal, mas o céu religioso, né? O paraíso. Acho que seria talvez essa palavra que eles usam. E ela usa de uns artefatos, um desses, não o Halo, mas outros artefatos religiosos ali, tem uns poderes lá, e ela tá usando esses bagulho pra estudar, pra criar esse portal. Então tem toda essa batalha, digamos assim, e meio que essa conexão também entre fé e ciência, o que que é real, o que que não é real e tal, que é bastante interessante. E a série tem bastante cena de ação legal também, que é muito positivo, tem muita mulher, que é muito positivo também. E mulheres diversas, sabe? Tipo, não é aquela coisa tipo, ah, vamos fazer uma seita aí de freiras, mas vamos só colocar tudo gente magra, branca. É um elenco diverso, e diverso em personalidades também, em histórias. Então, eu gostei bastante da série. Eu fiquei muito, muito empolgada. Ali no meio, ela meio que dá uma, tipo,
uma barrigadinha.
Uma leve enroladinha, né? Porque eu acho que é uma coisa que, infelizmente, a Netflix tem feito muito com séries. Mas fora isso, eu acho que a série é muito legal, tem uma proposta um pouco diferente, assim, e eu fiquei muito empolgada pra uma segunda temporada. Eu espero muito que eles renovem a série.
Legal. Eu acho que é capaz, né? Normalmente em séries da Netflix, só se for uma coisa muito atípica, normalmente tem uma segunda temporada, né?
É, aqui no Brasil a série ficou naquele top 10 lá da Netflix, né? Ela ficou em primeiro, segundo lugar por alguns bons dias aí. Então eu acho que isso foi um bom sinal, pelo menos aqui no Brasil, né?
Sim.
Eu não tenho muita certeza de como foi no resto do mundo.
É aquela máxima lá de... Tem muita coisa que vai bem na Netflix, que a Netflix não levanta um dedo pra divulgar, né?
É. Teve gente que não gostou da série, o que eu acho que é um pouco compreensível.
É, eu vi o primeiro episódio, aí foi isso.
Acho que você não me contou que tinha assistido.
Eu assisti o primeiro, acho que eu falei sim. Eu olhei, assisti e eu falei, tá, legal. Outro dia eu retorno. E aí eu nunca mais voltei.
Nunca mais voltou.
É, segui a vida.
É, eu acho que as coisas que são legais são muito legais.
Uhum.
E, mas ao mesmo tempo não é exatamente uma série, tipo, perfeita. Eu acho que tem muita coisa que pode melhorar, assim, numa segunda temporada.
Entendi.
Porque eu acho que a primeira acabou ficando muito introdutória. No balanço geral, ela acabou ficando bastante introdutória. E aí quando você acha que o bicho vai pegar, eles deixam um puta gancho. Então já tô avisando aqui. Preparem-se para o gancho. Pra, né, se Deus quiser, uma segunda temporada. Se Deus quiser, olha, usando os termos religiosos. Enfim. Então, eu gostei. É complicado, porque eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Mas assim, não é aquela série impecável. Tipo, nossa, você precisa assistir. Mas eu fortemente indico, assim.
Mas eu acho que não precisa ser impecável, né, pra indicar. Eu acho que se divertiu e você acha que vale a pena assistir, acho que vale a indicação, sim.
Eu gosto bastante da protagonista. Ela é, tipo, jovenzinha, assim, tá? Entre 17 e 18 anos. Ela é cheia de umas sacadas, assim, cheia de usar ironia e tal. Então eu gosto bastante dela. E eu gosto dessa mistura, tipo, de tecnologia com umas coisas super antigas. Tipo, tem a igreja lá, que é toda com cara de igreja, sabe? E ao mesmo tempo tem uma mulher lá, cientista. Eu acho que são contrastes legais. E a série, eu acho que ela tem uma representatividade muito natural.
Que legal.
Sabe, acho que não é uma coisa... Não fica uma coisa forçada, tipo... Olha aqui, nós somos freiras. E nós somos mulheres. E nós batemos em homens. Tipo, não, entendeu? Só tá lá. Só tá lá. E entre outras pequenas coisas que a gente vai percebendo, assim, das personagens e tal. Tem um grandíssimo plot twist também, que eu fiquei um pouco chocada. Então, sei lá, eu...
Na verdade, a igreja é malvada.
É, isso não é novidade pra ninguém, né? Eu acho que até tem umas temáticas que são bastante clichês. No sentido, tipo, de que tem coisa escondida na igreja, mas eles vão levando pra outros caminhos, né? Não é, tipo, exatamente o que você espera. Então, isso eu achei bastante... Achei bem legal. E tem uma fotografia bem bonita também. Eles filmaram nos lugares lindíssimos. E quem criou a série, como o Arthur falou, é baseada num quadrinho, né? Quem criou a série foi o Simon Barry, que ele já fez outras séries da Netflix, né? Ele já fez Van Helsing. Então, ele tá bem...
Nessa temática, né?
É, tá bem envolvido na Netflix também. E eu acho que essas série tem potencial.
São quantos episódios?
São 10 episódios de mais ou menos uma hora, quase uma hora, né? 45, 50 minutos.
Ah, de boa pra assistir.
Sim, eu achei bem gostosinho assim, de assistir. Não ficou aquela coisa tipo, nossa, meu Deus, não acaba nunca esse episódio. É isso. Warrior Nun, na Netflix.
Aproveitando que você tá na Netflix, eu acho que a minha primeira indicação vai ser também na Netflix, que é uma coisa que eu acho que eu não indiquei ainda aqui no podcast, que é anime. Que eu sou otaku sujo. Eu assisto muito anime. Não tanto quanto eu assisti ano passado, mas ainda assim, sempre tem uma coisa saindo, eu dou uma olhada, vejo se me interessa. Crunchyroll é um dos serviços de assinatura que eu tenho há mais tempo, inclusive, junto com Netflix, porque lá sempre sai anime, né? Então, sempre estamos de olho, sempre tem coisa muito legal. Mas a Netflix também, de uns anos pra cá, eu diria assim, ela tá investindo forte em animes, né? Tem vários originais deles. E o que eu vou indicar é um desses que saiu no começo de junho, que é Dorohedoro. Que...
Nunca nem ouvi falar, meu Deus.
É o que tem a cabeça de lagarto lá, de crocodilo. A premissa pra vocês que estão escutando e pra Nathalie reagir. Tem um cara chamado Caiman, que ele tem uma cabeça de réptil, e ele não lembra o que aconteceu com ele. E ele perdeu a memória, ele tem que recuperar essa memória. E o primeiro episódio abre com ele e uma amiga dele que se chama Nakaido, que eles estão lutando contra uns feiticeiros, e ele morde a cabeça de um desses feiticeiros. Aí a gente vê dentro da boca dele, tem um cara dentro da boca do personagem principal.
Misericórdia.
Aparece uma cabeça, a cabeça olha pro feiticeiro e fala, não é ele. Aí o Caiman, que é o cara com a cabeça de lagarto, fala, o que o cara dentro da minha boca falou? Aí o feiticeiro fala, não sou eu. Aí ele vai e morre.
Gente!
Porque a questão é que o Caiman tá atrás do cara que enfeitiçou ele, que fez ele perder a memória e ficar com essa cabeça de lagarto. E é meio que essa premissa inicial dessa primeira temporada. A gente vai acompanhando ele, tipo, investigando junto com essa amiga dele, pra tentar descobrir quem é o cara que enfeitiçou ele, porque o mundo de Dorohedoro é muito particular, porque existe, é meio que um mundo pós-apocalíptico. Existe o mundo dos feiticeiros e existe o buraco, que o buraco seria meio que o equivalente à Terra. E os feiticeiros vêm pro buraco pra testar suas magias nos humanos.
Nossa.
Só que essas magias, tipo, transformam os caras, leva até a morte de alguns humanos e tal. E é esse o contexto desse mundo, que ele é muito bizarro, mas eu acho maravilhoso, sabe? Que é o tipo de coisa que você não conseguiria ver uma produção americana fazendo.
Meio nonsense, assim, né?
Sim, sim. É bem excêntrico. Uhum. É bem bizarro e eu acho incrível. Todos os personagens são muito legais. Tem até os vilões que, conforme você começa a assistir, fala, nossa, são os vilões, né? Aí os episódios vão passando e você fala, nossa, os vilões não são tão vilões assim, né? Eles são legais. Aí passa mais episódio e aí você já tá apaixonado pelos vilões também. Ele consegue desenvolver muito bem todos esses personagens e por muitas vezes a questão do mistério, ela vai acontecendo, mas ela fica meio em segundo plano às vezes.
Uhum.
Porque a história e os personagens são tão legais que você assistindo, você não quer que acabe.
Isso é ótimo.
E eu achei muito legal. E é um... Falando da animação, é uma animação meio estranha, porque ela é 3D, ao mesmo tempo que ela tem uma estética meio cel shading 2D. Você sabe o que é cel shading?
Não faço a menor ideia.
É como se... É uma animação 3D que a forma como ela é desenhada parece que é 2D.
Ah, tá.
Ela mistura essas duas questões. E, normalmente, anime em 3D eu acho feio, eu acho mal animado, porque normalmente é truncado, ou os personagens não se movimentam direito, tal qual uma animação 2D. Só que em Dororedoro, isso pra mim faz parte do charme que ele tem.
Uhum.
Porque, tipo, vira um bagulho excêntrico, bizarro, mas ao mesmo tempo muito charmoso. E quando eu vi, tipo, eu tava assistindo um episódio atrás do outro, porque eu tava adorando demais o bagulho. E, bom, acho que é isso, né? Tipo, saiu a primeira temporada, ela tem 12 episódios de 20 e poucos minutos.
Uhum.
A segunda temporada, se eu não me engano, ainda não foi confirmada, mas é capaz que saia. E ela é baseada num mangá que começou a sair no ano 2000 e só terminou em 2018.
Nossa.
Então levou 18 anos pra
Jesus
terminar.
Jesus amado, quanta coisa.
É, mangás barra animes duram muito. O próprio One Piece, que eu morro de vontade de assistir, ele tá no episódio 900.
Mas isso são quantos anos?
Que tá saindo?
É.
Putz, acho que desde 2000 e pouco, ou 90 e pouco, alguma coisa assim.
Nossa, gente, que loucura.
É, um bagulho mega contínuo, né? E tipo, o próprio criador do One Piece, ele deu uma entrevista, acho que 2, 3 anos atrás, falando que eles tinham chegado na metade. Então, tipo...
Amado.
É uma coisa pra você ver pelo resto da vida, né?
Que coisa estranha, né?
É, tem muitos animes que são assim, muitos desenhos que são assim também. Só que eu sinto que tem alguns que vão pelo caminho oposto, né? Que eles são histórias mais fechadinhas e tal. O Dororedoro, pelo menos eu sei que terminou, mas eu não sei quanto tempo vai levar ainda pra ter o anime.
Uhum.
Mas fica a recomendação aqui da primeira temporada, que eu acho que vale bastante a pena.
Show.
E aproveitando a minha empolgação pra falar de animes, vou indicar um outro anime que tem na Netflix, que saiu esse ano também, que é Beastars. Que é um anime furry que saiu na Netflix, que é um furry meio que adolescente.
E o que que é furry?
Furry é quando são animais, que são fofinhos e tal.
Ah, tá.
E o Beastars eu acho... é um dos melhores animes que eu assisti esse ano, ele é maravilhoso. E ele, tal qual o Dororedoro, ele também mistura esse lance de 3D com 2D. Ele é mais truncadinho na animação, mas eu acho que ele é maravilhoso. E a abertura é toda em stop motion, que dá todo um charmezinho pro começo, que é muito bonitinho.
Que fofo.
E a trama, pra Nathalie também reagir, é uma sociedade que é composta por animais humanoides, divididos entre carnívoros e herbívoros.
Zootopia.
Que é meio zootopia, é. Zootopia. Quando você lê isso, você pensa, putz, Zootopia, né? Só que ele vai pra um caminho mais dark que Zootopia, assim.
Uhum.
Porque a gente acompanha, meio que se passa num colegial, escola, que tem os carnívoros e tem os herbívoros. E a gente acompanha o Lobo Legoshi, que ele é um predador. E ele começa a se relacionar com a Haru, que é uma coelhinha. Ela seria meio que uma presa, né?
Uhum.
E dentro desse mundo de Beastars, normalmente os carnívoros andam com os carnívoros, os herbívoros andam com os herbívoros. Não rola essa junção deles, porque por mais que eles vivam em sociedade, ainda assim, tem muito uma questão de instinto animal deles mesmo. E quando começa a série, tem algum carnívoro que está atacando herbívoros e está matando herbívoros.
Uhum.
Então isso já cria toda uma tensão dentro do colégio, dentro da sociedade.
Climão, né?
É, tipo, quem é que tá matando? Qual dos alunos que tá fazendo isso e tal? Tem todo esse arco, mas no final é muito mais sobre a relação desses personagens.
Legal.
Que eu acho muito legal que, tipo, o Legoshi, quando você pensa no predador, no carnívoro, os carnívoros normalmente são, tipo, super com presença, eles super se destacam, eles são o centro tal. Enquanto que os herbívoros não, né? Eles normalmente são pequenos, passam desapercebidos e tal. E o Legoshi, ele tá muito mais próximo do que é um herbívoro do que é um carnívoro.
Uhum.
E às vezes até por isso ele se relaciona muito melhor com os herbívoros do que com os carnívoros. E isso gera, tipo, momentos muito legais dentro do anime que fala muito sobre isso e mostra muito essa sociedade, como que ela é. Tem uns momentos que eu assisti e eu fiquei, caralho, gente, esse bagulho é pesado. Que dentro dessa sociedade, os carnívoros não podem comer carne, tipo, de outros animais.
Uhum.
Mas eles têm esse instinto. E aí tem um episódio que fala, não sei o quê, não vão no mercado negro. Aí os estudantes, né? Aí quando os estudantes passam ali na área, eles veem que tem todo um corredor que parece uma feira gigante, onde vendem carnes de herbívoros ilegalmente para carnívoros comprarem, para comer. Que são umas coisas muito pesadas. Tem até na entrada do lugar, tem um herbívoro que tá sentado, tipo, e cada dedo dele tem um preço diferente.
Ai, que horror.
Que ele vende o dedo pro carnívoro comer na hora e não sei o quê.
Nossa.
É esse o nível, sabe?
Que pesado.
E ao mesmo tempo que é pesado, justamente por conta de tudo isso, ele é muito interessante de assistir por mostrar essa relação entre carnívoros e herbívoros. Como que essa sociedade meio que existe ao mesmo tempo que ela tá quase quebrando, né? Porque os alicerces são muito fracos. A própria questão que eu gostei muito, que lembra a Zootopia, é que o prefeito da cidade, ele é um leão. Em Zootopia também era, né?
Sim. É bem clichê isso, né? Rei da selva.
É, ser o rei da selva, ser o prefeito e tal. E é muito interessante porque, tipo, ele é o prefeito e ele foi eleito, né? Tanto por carnívoros quanto por herbívoros. E tem uma sequência que ele tá conversando com um cervo, que é um dos outros personagens principais, que ele fala, não, porque eu tive que me moldar pra que a sociedade me aceitasse. Eu fiz cirurgia nos caninos pra que eles virassem dentes normais. Minha juba é toda arrumada, toda comportada pra que a sociedade não me veja como um predador e não sei o quê. São umas coisas muito interessantes. E o principal ponto é que, tipo, o nome do anime é Beastars, porque tem essa competição que se escolhe o animal mais importante, representante do colégio e tal. E, se eu não me engano, só carnívoros ganharam. E quando a gente acompanha, é o primeiro ano que tem um herbívoro que tem grandes chances de ganhar. E isso pode meio que desequilibrar a balança entre carnívoros e herbívoros dentro dessa sociedade, dentro do contexto do colégio.
Uhum.
E aí a série vai se desenvolvendo e é muito, muito legal. Acho que é mais uma recomendação aqui que eu tô fazendo. Se eu não me engano, também tem 12 episódios. A segunda temporada já foi confirmada pra 2021 e eu tô muito empolgado.
E ele foi lançado agora?
O anime ou o mangá?
O anime.
O anime saiu agora em 2020. Acho que foi março ou abril.
Legal.
É muito legal. E tá saindo também aqui no Brasil o mangá. Eu lancei um vídeo sobre Beastars. Muita gente comentou pra eu ler o mangá, que o mangá é muito bom também.
Bacana. Bom, pra encerrar então, que basicamente esse episódio virou indicações Netflix, eu vou falar de uma série da Netflix também, que não é recente. Ela foi lançada em 2018, se eu não me engano. E eu só fui assistir agora, porque agora no começo de agosto vai estrear a segunda temporada. E como é uma série antológica, isto é, cada temporada conta a história, uma história diferente.
Uhum.
Eu fiquei muito interessada pela história da segunda temporada, já estava decidida que eu ia assistir. Mas aí eu, por curiosidade, fui ver um episódio da primeira, só pra ter uma ideia de como que era a produção da série, o clima da série, e aí acabou que eu fiquei viciada, assisti a temporada inteira, e cá estou eu para falar da série, que é Dirty John. Como eu falei, é uma série antológica, né, e aí a história da primeira temporada, a gente vai acompanhar esse cara, que é o John Meehan. Ele é interpretado pelo Eric Bana, que fazia, sei lá, quantos anos que eu não via nada com
sim.
Esse homem.
Abri um pequeno parênteses pra falar do Eric Bana. Eu tenho um pouco de preguiça dele. Ele é um ator, preguiça de ver coisas com ele, não preguiça dele. Porque ele é um ator que eu bato o olho e falo, putz, cara, eu tenho uma preguiça de você. Sabe aqueles atores que não te instigam a querer assistir alguma coisa que ele
sim,
faz?
Sim, sim.
Porque, sei lá, as últimas coisas que eu lembro que ele fez foi o Hulk, aquele primeiro antigaço de 2000 e pouco. Antigaço de 2000 e pouco é foda, faz 20 e poucos anos.
Talvez seja a única coisa dele que eu tenha visto.
E o Te Amarei Para Sempre, que é o filme com a Rachel McAdams.
Ah, é verdade, eu vi isso também.
Então, é as últimas coisas que eu lembro dele. Ele não é um ator tão constante assim.
É, então, ele tava bem sumido. E quando eu vi, né, quando a série saiu, que eu vi o trailer, eu fiquei tipo, ah, não sei, parece meio previsível, né? Porque a premissa, basicamente, é que ele, esse John Meehan, ele vai começar a se relacionar com a mulher, que é a Deborah, e aí vai dar alguma merda nesse relacionamento deles, né? Porque o John, ele está escondendo coisas. Depois que eu fui descobrir, na verdade, por causa do anúncio da segunda temporada, que eu fui descobrir que são casos reais. Então, a primeira temporada também é baseada num caso real, e aí eu já fiquei um pouco mais interessada, porque eu gosto bastante desse tipo de história. Não pesquisei sobre o que era história, só fui assistir. E eu tô tentando não falar muito aqui pra também não, sei lá, não estragar a experiência. Porque eu acho que, assim, uma coisa que a gente sabe é, esse John, ele não é legal. Ele é o Dirty John do título, né? Então, alguma merda ele vai fazer. Só que eu imaginava que seria uma coisa assim... a série tem, né, 8 episódios. Então, sei lá no meio da série, a gente vai começar a ficar mais desconfiado. E aí, do meio pro final, né? Até a gente vai chegar no momento em que a mulher vai descobrir tudo e vai se afastar dele e tal. E não é por esse caminho que a série vai.
Uhum.
Que é isso que eu achei muito interessante. Porque além de contar essa história desse cara que enganava mulheres, entre outras coisas, fala muito também sobre a história dessa mulher, da Deb. E sobre carência. No final das contas, eu acho que a série fala muito sobre isso, né? Porque a gente começa a série vendo ela ir em vários encontros e tentando, né, achar um cara legal e tal. E, né, tem toda uma montagem ali dela indo em vários encontros e sempre dando alguma merda, o cara sendo meio chato e tal, ela voltando pra casa. E, tipo, uma mulher linda, super bem sucedida, rica pra caramba. E ainda assim, ela não é feliz, né, romanticamente. Até que aparece o John, que ele é bonitão e ele é charmoso e tal. Então, eu acho que é muito interessante como a série também vai falar muito sobre isso, né? O que você tá disposto a fazer pra estar com alguém e se esse alguém realmente vale a pena.
Entendi.
Então, eu acabei gostando muito da série. Tipo, ela é bem instigante. Você fica bem curioso, né? Pra saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar. E como você comentou do Eric Bana, eu acho que é interessante falar aqui que ele tá muito bem.
Olha só.
Tem vários momentos em que eu fiquei amedrontada. Porque esse John, ele era muito charmoso, né? Ele era visto como um cara bonitão e tudo mais. Só que ele tinha um outro lado bastante obscuro. E eu acho que o Eric Bana, ele realmente mostra esses dois lados do personagem, né?
Legal.
Então, eu achei que ele mandou muito bem. Eu fiquei realmente bem impressionada. E eu acho que o final... Eu acho que, na verdade, todo o andar da história foi bem surpreendente pra mim, que não conhecia a história real. E o final foi bastante surpreendente também. E aí, a segunda temporada, que foi que fez eu assistir a primeira, vai contar a história de uma mulher que, até onde eu sei, parece que ela mata o marido, alguma coisa assim. Também não fui procurar detalhes, porque eu quero ser surpreendida. Mas o trailer já parece bem interessante e com muito mais, sei lá, parece muito mais ação do que da primeira temporada. Porque eu lembro que o trailer da primeira temporada passava mais essa coisa, tipo, de história
suspense.
De amor. É, um suspense meio leve, assim. E a segunda temporada parece ser uma coisa um pouco mais intensa, não sei explicar direito.
É, eu ia falar, entre aspas, pra cima.
É, não sei, gente. Assistam o trailer. É bem legal. E quem vai protagonizar a segunda temporada é a Amanda Pitt, que é uma atriz que também tava super sumida.
Eu gosto muito da Amanda Pitt.
E que sempre foi conhecida por fazer comédia, também comédia romântica. E aqui ela vai, tipo, né, ir pra um outro lugar.
É com ela e o Jane Slater, né? É o cara que fazia Mr. Robot.
Christian Slater,
isso.
Ah, tá, não sabia. Ele vai fazer o Dan Broderick e a Amanda vai fazer a Betty Broderick. Tanto que a segunda temporada chama Dirty John Betty. The Betty Broderick Story. Então a gente vai saber a história dela.
Foi uma coisa que a gente até conversou que é meio burrice, né? Tinha que ter pensado num título meio genérico. Tipo, American Crime Story. Alguma coisa.
Eu, como eu só conheci a série agora, eu não sei como que foi quando lançaram e tal, mas tipo, agora você entra lá no IMDb e tá lá. Ah, uma série antológica em que cada temporada conta uma história, true crime, blá blá blá. Aí eu fico tipo, vocês sabiam disso quando eles lançaram a primeira? Porque assim, o nome Dirty John é especificamente sobre o John.
Sim, podia chamar Dirty Betty.
É, porque o negócio do Dirty John é que os amigos chamavam ele de Dirty John. Então, tipo, é específico pro cara, não
tem
é nenhum...
Tem todo motivo pra ser assim.
Exatamente, não é nenhum nome inventado. E aí eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Se a série foi bem, eles pensaram, puta, a gente podia fazer outros. Vamos fazer uma segunda temporada, vamos transformar isso aqui numa série antológica. Ou se isso já tava pensado. Eu, pelo nome, eu acho que isso não
eu
estava pensado.
Não
que não é uma série original da Netflix, isso é interessante comentar. Uhum. É uma série que passa no canal americano e a Netflix depois coloca no catálogo.
Distribui mundialmente. mundialmente como se fosse dela.
Uhum.
Quando saiu o trailer dessa segunda temporada que eu mandei pra você e pra Alice e tal, aí eu não sei quem que falou, mas já não tem uma série que chama isso? E aí, que foi tipo, pesquisar, ah não, é verdade, já tem e tal. Mas é tão bizarro que o nome não combina, nem sendo parte de nada, né?
É, eu não sei qual foi o pensamento deles, mas tipo, agora eles estão vendendo isso. É uma série antológica e segue o baile.
Nada impediria eles de terem botado um outro nome agora, dois traços, algum nome, Beth. E a primeira temporada ter esse primeiro nome, que seria a antologia, dois pontos, Dirty John, sabe? No final, acho que só foi preguiça mesmo. E pra deixar o CEO ranqueado bonitinho no Google quando alguém for procurar, porque não faz sentido.
É, pra saber que é uma tá entregando. É que assim, no final das contas é outra história, é outro rolê, tipo, até a fotografia é muito diferente. Eu acho que poderia muito bem ser uma outra série, entendeu?
Entendi.
Poderia ser a primeira temporada de uma série antológica sobre true crime que teria um nome adequado para todas as temporadas, entendeu?
Uhum, entendi.
Ao invés de ter remendado no Dirty John. Mas aí agora a gente tá com isso. Tanto que a tradução aparece no IMDb, Dirty John, o golpe do amor.
Meu Deus.
Poderia ser o golpe do amor, John Meehan, o golpe do amor,
uhum.
Betty Broderick, sabe?
Faz tipo, sentido.
Ou é. Algo do tipo. Enfim, sei lá. O que importa, gente, é que a série é bastante interessante. Depois eu fui ver algumas coisas sobre o caso real do John Meehan e é bem conhecido, assim, ficou bem famoso. As pessoas envolvidas, né, já foram aparecer em televisão. Parece que é que tem um documentário também, parece, falando dele. Então, aparece uma mulher brasileira nesse documentário que morava nos Estados Unidos e se relacionou com ele. Então, assim,
caramba.
Tipo, é bem esquisito. E eu gostei muito. Eu achei bem legal. Acho que pra quem gosta desse tipo de história é muito interessante. E até, como até falo no final da série, é interessante também pra alertar as pessoas, as mulheres principalmente, tomar cuidado com as bandeiras vermelhas que vão aparecendo quando você se relaciona com uma pessoa que, né, pode estar, né, te enganando ali e tudo mais. Então foi um negócio que me pegou mesmo. Eu assisti acho que em 3 dias, eu acabei assistindo tudo, que eu assisti um episódio, depois eu assisti mais uns 3, depois eu assisti mais uns 3 e acabou. Então eu acho que ela é interessante pra maratonar e pra quem gosta desse gênero de true crime.
É, você gosta bastante, né?
Gosto. Não sou muito especialista assim, mas gostaria de ver mais coisas.
Não precisa ser especialista, né? Mas acho que você consome bastante.
É, eu consumiria mais se não fossem coisas tão tensas, né?
Pesadas, né?
Tem algumas coisas que, tipo, numa ficção, como no caso de Dirty John, ou The Act, que também foi uma série incrível, eu acho que até fica um pouquinho mais fácil de assistir, mas documentário, por exemplo, já é uma coisa que é muito real demais, né? Enfim, então eu tento ver com moderação também, pra não ficar muito mal.
Justo.
As nossas indicações de julho, coisas que a gente conheceu aí nesse período e que achamos que vocês podem gostar. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify, seguir a gente nos outros agregadores aí de podcast e lá no Instagram também, @tênisverdecast. Marca a gente se você estiver ouvindo esse episódio e se você seguir as nossas dicas também. Queremos saber, hein, se deu certo isso aí.
Se vocês gostaram dos anime doido que eu indiquei também.
Exatamente. A gente se vê semana que vem, então. Tchau!
Tchau! Tens verde.